Senhor presidente, senhores senadores, ilustre ministro Renato Janine Ribeiro, não tenho indagação a fazer, apenas quero registrar aqui meus cumprimentos ao ilustre filósofo político Renato Janine Ribeiro e cumprimentá-lo sabendo das dificuldades que há em um acadêmico sair da academia, também professor sênior da nossa universidade, e enfrentar a vida pública, e enfrentar a burocracia, e enfrentar as agruras de uma administração pública. Portanto, eu quero apenas cumprimentar Vossa Excelência e apresentar a minha manifestação de testemunho e de admiração intelectual. Muito obrigado.
Passo a palavra ao advogado da defesa, doutor José Eduardo Cardoso, 6 minutos.
Gostaria inicialmente de saudar a testemunha, meu querido amigo, professor Renato Janine, cumprimentá-lo pelas respostas, e gostaria de me cingir bem ao objeto desse nosso processo que nós estamos vivenciando nesses dias. Basicamente, professor Janine, há uma acusação que se volta contra a senhora presidente da República, sendo uma delas relativas a decretos que abrem créditos suplementares que já Vossa Excelência explanou a respeito. Argumenta-se, de um lado, que esses decretos seriam ilegais, que precisariam de uma autorização legislativa, porque há uma diferença, uma discussão jurídica sobre o artigo 4º da lei orçamentária. Alguns, e localizo especificamente nos órgãos do Tribunal de Contas da União, esta visão, entendem que o simples decreto, por si só, ao remanejar verbas orçamentárias, trariam um descompasso com as metas fiscais. Enquanto que vários outros juristas e a posição do Poder Executivo é que, sendo o orçamento uma peça meramente autorizativa, o simples remanejar de verbas do orçamento, desde que acompanhado de decretos de contingenciamento, não traz nenhum tipo de dano às metas fiscais. O que chama a atenção é que desses quatro decretos que estão agora sob a apreciação dessa comissão, 70% das verbas remanejadas diz respeito ao Ministério de Vossa Excelência. Inclusive atendendo, como Vossa Excelência bem disse, um acordo no Tribunal de Contas da União que pedia agilização nesses decretos. Inclusive que recomendava que as fontes fossem especificamente o superávit e o excesso de arrecadação e não a anulação de uma dotação por outra. Exatamente o que foi feito nesses decretos. É claro que há uma discussão jurídica, e que, obviamente, a meu juízo, mostra claramente que o Tribunal de Contas da União mudou de posição a partir de um certo momento, embora, neste caso, a senhora presidente da República tenha ficado numa situação curiosa, porque nós tínhamos, de um lado, a necessidade de atender ao acordo do Tribunal de Contas da União e, subitamente, quando atendido, se entendeu que ela não deveria ter atendido a decisão anterior. Ou seja, uma situação bastante paradoxal. Mas se associa muito isso, professor, à ideia de uma gastança financeira sem limite, de uma irresponsabilidade fiscal. Já o seu secretário executivo, que aqui esteve, mostrou o rigor em 2015 com que a administração se comportou em relação à administração, falando dos cortes. Eu queria, então, a primeira pergunta que quero fazer à Vossa Excelência é exatamente essa. Como se diz que o dolo da senhora presidente da República tem a ver com um desejo de gastança desenfreada em 2015? Pergunto, como Vossa Excelência, durante a sua gestão no Ministério, viu esta questão da gastança em face do crédito que foi feito? Houve, a seu juízo, um descompromisso da administração da presidente Dilma Rousseff com o universo fiscal ou, ao contrário, houve um rigor? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta que teria que fazer à Vossa Excelência diz respeito ao seguinte. Em algum momento, Vossa Excelência, como ministro, recebeu alguma orientação da senhora presidente da República para que esses decretos fossem baixados? Ou seja, houve uma orientação específica da presidente da República dizendo queremos que esses decretos sejam baixados ou realmente todos esses decretos, eles vêm da ponta, seguem um sistema parametrizado, de tal forma que a presidente da República apenas é a destinatário final, digamos assim, de um decreto que ela formaliza. E, finalmente, a terceira e última pergunta que quero fazer à Vossa Excelência é a seguinte. Há quem diga que é necessário, que teria sido correto, no caso desses decretos que foram baixados para o remanejamento de verbas no Ministério da Educação, que teria sido correto que se encaminhasse um projeto de lei. para que fosse submetido ao Congresso Nacional. Não é a avaliação dos técnicos do Executivo, não é a avaliação de vários juristas e não é a avaliação da defesa, porque entendemos que a autorização para esse decreto estava dada no artigo 4º da LOA, no artigo 4º da Lei Orçamentária Anual. Agora, vamos pensar do ponto de vista prático, da praxis. Como Vossa Excelência vê se todos esses decretos da educação, baseados em superávites primários e excesso de arrecadação, que é o que manda o Tribunal de Contas da União fosse fazer, tivessem que ensejar projetos de lei. O senhor acredita que seria viável a gestão do MEC? Como é que seria isso do ponto de vista prático? Eu acho que é possível baixar decretos, mas vamos imaginar que não fosse. O senhor não acha que isso traria obstáculos intransponíveis praticamente à gestão do Ministério da Educação? São as perguntas que faço nesse primeiro momento a Vossa Excelência.
Palavra com a testemunha, senhor Janine Ribeiro, 3 minutos.
Responder às questões de fato, sim, uma vez que as questões de direito têm claro quem as sustente. Prazer em ouvi-lo, caro ex-colega de ministério, e responder diretamente. Não do ponto de vista do MEC, para me ater ao que eu vi diretamente, mas tendo, obviamente, informações sobre o que acontecia nas outras áreas ministeriais, impossível dizer que tenha havido gastança. O que houve, ao contrário, foi uma contenção tão severa que foi a fonte de inúmeros descontentamentos. Eu tive o desprazer, é óbvio, de praticamente a cada 2 dias ter manifestações diante do prédio do MEC, o que não é agradável. E, de qualquer forma, eu sei que isso faz parte da vida política, mas como eu não sou político, nunca fui filiado a um partido, nem nunca exerci um cargo público deste relevo, não estava acostumado e realmente é uma sensação difícil, ainda mais sabendo que uma parte das reivindicações é justa, outra parte não. Por exemplo, tinha havido aumento salarial de 5%, combinado havia anos com as categorias profissionais da área da educação federal, e a inflação foi de 6%, a diferença é pequena, e mesmo assim houve greves muito longas e que eu não considero justificáveis. Mas, de qualquer forma, todo o efeito não foi de uma gastança, foi um efeito de uma contenção bastante severa. É evidente que se podem conter algumas despesas. Assim, por exemplo, a gente vê o consumo de eletricidade, às vezes, acima do que deveria ser, mas tudo isso não faria uma grande diferença, José Eduardo. Isso exigiria, na verdade, uma outra responsabilidade, quem está na ponta, isso não afeta a questão. Não houve nem nada de gastança, ao contrário, lutamos com extraordinária dificuldade para manter o que estava lá. E quando a gente tem que escolher se corta 10% das bolsas ou se dá um aumento de 10% nas bolsas, é a típica escolha de Sofia. Ou você repõe a perda do valor de compra, ou você corta 10% dos beneficiários. É muito duro. Orientação da presidenta, não houve nenhuma nessa direção. Quer dizer, das vezes que a gente falou, nem pessoalmente, nem por telefone, não passou nenhuma orientação desse tipo, de que agíssemos de tal ou qual forma. E quanto à questão do projeto de lei, evidentemente sobre adequação ou não legal, eu não posso falar, mas do ponto de vista prático eu posso falar sim. Um projeto de lei demora, na melhor, ainda mais tratando-se de créditos, caso em que a medida provisória é de contestável validade, demora um tempo para ser apreciado e é necessária urgência. Eu me permito acrescentar aqui as questões da ciência, tecnologia e inovação, que são uma área absolutamente irmã da educação, tanto que a CAPES, que pertence ao MEC, tem como seu irmão na área de ciência e tecnologia o CNPq. Essas duas áreas são áreas que agregam valor extraordinariamente, mas para isso é necessário, primeiro, uma agilidade.
Conclua,
que é típica do mérito,
por favor.
Estou concluindo, típica do mérito, que não pode então ser muito burocratizado, ou melhor, as formas legais devem levar em conta isso, e segundo, é necessário também que haja investimentos constantes nessas áreas.
Advogado da defesa, 3 minutos.
Agradeço a sua análise. Em primeiro lugar, muito importante a sua observação, que vai na mesma linha da que foi feita pelo secretário executivo de Vossa Excelência. Embora se apregoe que o governo 2015 fez uma gastança com esses decretos, ou mesmo com as pedaladas fiscais, a verdade é que 2015, no governo da presidenta Dilma Rousseff, primeiro ano do seu segundo mandato, houve uma linha de profunda austeridade fiscal. Inclusive, como Vossa Excelência salienta, eram constantes as queixas dos ministros, porque era um corte que se fazia na carne, justamente na busca do equilíbrio fiscal. Não é o oposto, como aqui se fala. Não é que esses decretos surgiram para desequilibrar, porque se fazia uma gastança desenfreada. Ao reverso, em 2015, se fez um freio de arrumação. E é justamente em 2015 que estão colocadas as denúncias pelas quais se pretende condenar Sua Excelência, senhor Presidente da República. Então, o testemunho de Vossa Excelência é muito valioso nesse ponto. Em segundo lugar, também me parece muito importante frisar que Vossa Excelência não recebeu nenhuma orientação da Presidente da República, confirmando todos os testemunhos que aqui foram dados. Não havia uma política da Presidente da República destinada à abertura de créditos suplementares. Existia o que sempre houve, um sistema parametrizado, com as unidades polo fazendo solicitações, a tal ponto que, inclusive, o ministro da Educação sequer passa por ele isso. É uma questão essencialmente técnica. E Vossa Excelência frisou, o ministro da Educação nem interfere, porque não é necessária uma decisão política para que isso seja feito. O sistema ele absorve naturalmente aquilo que está de acordo com a prática de anos. E essa prática de anos existia porque o Tribunal de Contas da União em nenhum momento firmou outra posição. É a partir de um certo momento que ele firma, se para com isto, mas se pretende punir retroativamente, se pretende punir o passado de quem fez as coisas no momento em que a situação estava absolutamente conforme, segundo a visão jurisprudencial dominante. E isso é muito importante. E, por outro lado, digamos o seguinte, imagine o caos que seria se os decretos não pudessem ser baixados. Ou seja, teríamos que mandar projetos de lei com as delongas, com todo um contexto que paralisaria a gestão do Ministério da Educação. Ou seja, a administração, diante daquela realidade, da autorização legal, daquilo que era permitido fazer, fez o que sempre foi feito e que deveria fazer. Ela não poderia ter obstaculizado o Ministério da Educação encaminhando projetos de lei desnecessários quando a praxe e a autorização legal estavam dadas. Então, professor, eu lhe agradeço imensamente, o seu depoimento foi de grande valia para a defesa nesses três aspectos, porque Vossa Excelência confirma, não houve gastança, não houve orientação da senhora Presidente da República para que fossem baixados os decretos e, na prática, se esses decretos não fossem baixados, a gestão do Ministério da Educação estaria comprometida por força da morosidade que nós teríamos em questões simples, meramente normais de uma gestão administrativa e que podem ser resolvidas como sempre foram. Então, meu agradecimento sincero, Vossa Excelência, com o seu peso acadêmico, uma referência brasileira, presta uma grande contribuição a esta comissão e esclarecimento da verdade. Muito obrigado, professor.
Encerramos o testemunho do doutor.
Posso agradecer somente?
Sim. Não, tudo bem, com todo prazer.
Pedi ao senhor presidente a oportunidade de agradecer a todas as senhoras senadoras, aos senhores senadores, a atenção, a dedicação, bem como aos advogados de acusação e de defesa, todo o clima em que nós transcorremos esse debate, e eu espero que essa comissão leve a bom termo seu trabalho. Muito obrigado.
Dispenso a testemunha, senhor Renato Gianino Ribeiro, agradecendo sua presença e colaboração, e peço à secretaria que conduza à mesa a próxima testemunha, senhor Felipe Daruti Neto. Há sobre a mesa requerimento número 126 de autoria do relator, em que solicita envio de documentos a esta comissão. Com a palavra o relator, o senador Antônio Anastasia.
Muito obrigado, presidente. É para explicar à douta comissão que o requerimento solicita à Casa Civil o encaminhamento de cópia de atas de reunião da Junta de Execução Orçamentária 2015, para nos permitir também colaborar na elaboração do parecer. Por isso, peço o deferimento.
Em votação, requerimento. Senhoras e senhores senadores que concordam com a manifestação do relator, permaneçam como se encontram. Aprovado. A presidência esclarece que a testemunha está devidamente compromissada, estando, portanto, comprometida a falar a verdade sob as penas da lei, de acordo com as normas aprovadas. De acordo com as normas aprovadas, passo a palavra ao relator para que faça suas indagações à testemunha.
Muito obrigado, senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, senhores advogados. O doutor Felipe Daures Neto esteve aqui na semana passada, mas, como se lembra, estava completamente afônico, não teve condições de falar, foi transferido para hoje. Já me disse aqui que está melhor. Ele é diretor do Departamento de Programas Sociais da Secretaria do Orçamento Federal. Doutor Felipe, eu cheguei naquela oportunidade a dirigir as perguntas à Vossa Senhoria, eu vou reiterá-las e vou lhe passar por escrito. São quatro questões e eu lhe peço com muita ênfase que responda inicialmente as duas primeiras. Eu vou lhe passar, vou só lê-las e vou lhe passar. Se você quiser acompanhar comigo, não há nenhum problema. Primeira, há no âmbito da SOF, como subsídio para análise dos pleitos de créditos fomentados por decreto, controles gerenciais que apurem o impacto desses decretos, desses créditos, desculpe, sobre o resultado primário, ou seja, controles que apurem pleitos com impacto e sem impacto? Primeira indagação. Segunda, as informações até então recebidas por essa comissão indicam que as solicitações de abertura de crédito suplementar são realizadas por meio do sistema parametrizado. Quais parâmetros do sistema indicam a compatibilidade de uma solicitação de crédito suplementar com a obtenção da meta de resultado primário? Terceira, relativamente ao crédito aberto, o valor de 1,7 bilhão, pergunto, Vossa Senhoria confirma o fato objetivo de que o referido decreto se utilizou de superávit financeiro no valor de 666 milhões e adicionou dotações primárias à lei orçamentária de 2015, sem que houvesse, em contrapartida, origens primárias do mesmo montante? E a última, além da abertura de crédito suplementar por meio de decreto, quais alternativas para o uso do excesso de arrecadação em fontes relacionadas a doações estariam à disposição do Poder Executivo? Solicito a Vossa Senhoria que comece a resposta, por favor, pela 1 e 2. Lhe agradeço muito. Muito obrigado.
Três minutos para a testemunha.
Obrigado, presidente. Obrigado, senhor relator. Senhoras e senhores senadores, muito obrigado. Apesar da minha voz estar débil, agora acho que está inteligível, né? Bom. Sobre a primeira pergunta, há no âmbito da SOF como subsídio para análise dos pleitos de créditos suplementares por decreto, controles gerenciais que apurem o impacto desses créditos, ou seja, dos quatro créditos que foram, são objeto do processo? Ou seja, há controles que apurem pleitos com impacto e sem impacto? Olha, a rigor, esses pleitos, esses créditos, eles não têm impacto. Como foi dito reiteradas vezes, esse crédito ele submete aos limites atuais. Quando eles foram abertos, a sua execução, conforme dispõe a LDO, conforme dispõe o próprio decreto de contingenciamento, e isso também foi uma reprodução do texto que diz isso sobre a LDO, esses créditos que foram abertos, eles se subordinam aos limites atuais. Naquela oportunidade, os limites atuais dos órgãos que respaldaram esses créditos. Não houve aumento de limite, portanto, ele não teve nenhum impacto sobre a meta naquele momento. Embora tivesse havido aumento da despesa, essa despesa, mesmo que tenha sido executada, houve uma troca. O órgão, no caso o MEC, ele deixou de executar uma despesa em favor daquela, porque ele estava subordinado a um parâmetro do limite estabelecido no decreto de contingenciamento, imutável. Portanto, não houve impacto, não tem impacto, não há o que falar de impacto. Questão 2. As informações até então recebidas por essa comissão indicam que as solicitações de abertura de crédito suplementar são realizadas por meio de sistema parametrizado. Quais os parâmetros do sistema indicam a compatibilidade de uma solicitação de crédito suplementar com a obtenção da meta de resultado primário? A rigor, esse sistema é um sistema, ele é parametrizado, mas não há no sistema uma indicação de que tem impacto ou não tem impacto. No caso desses créditos, o tipo de crédito que ele foi parametrizado e colocado no sistema é um tipo de crédito que não afeta a meta de superávit. Naquele momento, mais uma vez, conforme a pergunta 1, ele se subordina, ele estava condicionado aos limites e então. Então, não há que se dizer de impacto, mesmo tendo um sistema parametrizado, mesmo que Além do sistema parametrizado...
Conclua, senhor Felipe, por favor.
Além do sistema parametrizado, tem também uma análise feita por uma inteligência humana. Né? Questão 3.
Vossa Excelência vai ter tempo depois.
O senhor vai ter mais 2 minutos, mas eu vou abrir mão das duas derradeiras indagações para voltar às duas primeiras. Vossa Senhoria, então, pelo que eu pude entender... diz que há o controle de impacto sem impacto, já que concluiu que esses decretos que estão sob análise foram sem impacto.
Sem impacto.
Então, há o controle. Porque a minha pergunta não pergunta se tem impacto ou não. A minha pergunta é, há controles que apurem pleitos com impacto, sem impacto? Então, eu entendo que Vossa Senhoria conclui que, já que diz que esses não têm impacto, há um controle.
Sim.
Muito bem.
Sim.
Segunda questão que eu fiz da indagação, o sistema parametrizado, pelo que eu entendi também da resposta de Vossa Senhoria, não é feita essa compatibilidade pelo sistema. Então, lhe pergunto, qual é a utilidade do texto do artigo 4º da Lei Orçamentária que determina a compatibilidade? Como que ela se dá? Ela não se dá pelo sistema parametrizado, então. O sistema parametrizado é colocado de lado e ela é feita de outro modo, para atender o artigo 4º.
O atendimento...
Senhor Felipe Neto, na condição de testemunha, 2 minutos.
O atendimento do artigo 4º a autorização que temos para fazer crédito feita por esse Congresso, essa autorização permite que a gente faça crédito por decreto. Aí tem, mesmo que haja nesse período, nosso entendimento foi sempre esse, mesmo que no período tenha havido algum projeto de lei PLN com alteração da meta, isso não impactava de forma alguma o resultado. A gente, quer dizer, mesmo que a gente, mesmo condicionando mesmo que havia um condicionamento para... aliás, deixa eu só reproduzir o artigo 4º. Fica autorizado o Executivo abrir créditos desde que compatível com a meta fiscal. Essa compatibilidade da meta fiscal, no caso dos decretos que foram abertos, estava plenamente compatível, porque sempre se subordinaram aos limites do decreto de então, aos limites que estavam estabelecidos no decreto de contingenciamento de então.
No meu minuto derradeiro, insisto com Vossa Senhoria. Neste caso, foi ou não foi utilizado o sistema parametrizado?
O sistema é sempre utilizado. O sistema é sempre utilizado. Os créditos acontecem num sistema. Um sistema é online, as informações circulam online. E ele sempre acontece no sistema parametrizado. Mas o sistema parametrizado não é tudo. Ele ajuda, mas ele também depende de uma inteligência humana para análise daquelas demandas.
Muito obrigado.